Neste espaço dedicado às atividades da Santa Sé, vamos ver como o Papa e a Cúria se preparam para a Páscoa. Duas são as atividades principais: os exercícios espirituais e as pregações de quaresma. A primeira é feita por alguém escolhido pelo pontífice e a segunda fica a cargo do pregador da casa pontifícia. Quem nos explica essa diferença é o frade capuchinho Frei Francisco Lopes, mestrando em teologia na Pontifícia Universidade Lateranense.
Bom, normalmente deveria ser o pregador que deveria fazer tudo, né? Digamos, ele é pregador da casa pontifícia, mas se condicionou nos últimos anos a ser somente nas sextas-feiras do advento, tanto do advento quanto da quaresma, a pregação do pregador da casa pontifícia. Depois o Papa resolveu estender a outros membros da comunidade católica, pessoas que têm um testemunho forte para dar, e também um contributo para dar, também na ocasião desta pregação. Nesse caso, esse ano foi um padre salesiano que pregou. Mas também, por exemplo, teve um ano que foi com o Papa João Paulo II, que foi o cardeal Van Tuan, que passou muitos anos na prisão, então tinha um forte testemunho para dar para os cristãos daquela área. Então é uma maneira também da Igreja mandar uma mensagem, o Papa mandar uma mensagem com alguém que possa contribuir para toda a Igreja, né? Toda a Igreja. Pode ser um cardeal da Cúria, como foi o cardeal Comastre no Advento, pode ser também como já foi Dom Lucas, como foi Dom Cláudio, ou pode ser um sacerdote, né? Inclusive nessa vez agora foi um sacerdote salesiano, que foi quase uma exceção, porque geralmente era um bispo ou um cardeal nessa pregação extraordinária que não é próprio do pregador apostólico.
Mas por que, Frei Francisco, os pregadores são tradicionalmente capuchinhos?
Bom, isso é uma tradição que vem de muitos anos, né? No começo, o título de pregador da Casa Apostólica vem da época do Papa Paulo IV, né? Lá de 1500 e alguma coisa, 1555 mais ou menos. Então, até aquele tempo do Papa Paulo IV, os procuradores gerais das quatro ordens mendicantes, ou seja, dos franciscanos, os dominicanos, os eremitas de Santo Agostinho e os carmelitas, também eram considerados ordens mendicantes, né? Eles faziam as pregações em turnos nos domingos do Advento e da Quaresma, né? Depois do Papa Paulo IV, os pregadores foram, digamos, estáveis, né? Se nomeava um de uma ordem religiosa e não mais procuradores, digamos, sorteados das várias ordens religiosas. E foi um Papa também que se chama Bento, só que Bento XIV, que em 1700 e quase 1750, por aí, nomeou como exclusivamente, escreveu um breve, não é? Exclusivamente como pregador da Casa Pontifícia, um capuchinho, porque os capuchinhos eram tradicionalmente dedicados a dois serviços na Igreja, a confissão e a pregação das missões populares.
A escolha do tema deste ano foi inspirada no ano sacerdotal, como explica o Frei Francisco.
Sim, estamos no ano sacerdotal, então, pegando já a base, o início, a inspiração do que já foi falado no Advento, naquela época o Frei Raniero começou a falar já do capítulo 4 da Carta aos Coríntios, como o sacerdote, o ministro de Deus, como dispensador e administrador da graça, do dom da graça de Deus. E agora ele continuou dentro desse mesmo tema, justo porque estamos no ano sacerdotal. E é muito interessante que ele continua com isso, porque ele é uma pessoa que viaja o mundo inteiro e prega retiros no mundo inteiro, então ele traz para essa pregação da Casa Pontifícia essa experiência que ele vive no mundo inteiro, né? Por exemplo, na última pregação ele trouxe uma narração de um retiro que pregou nas Filipinas para mais de 5 mil padres, né? Quer dizer, reunir 5 mil padres num único retiro, mais de 5 mil padres e 90 bispos, e fala dessa alegria de encontrar essa ministraria da vida missionária, essa visão missionária da Igreja naquela região, na Igreja que cresce, né? Enquanto na Europa diminui as vocações, naquela região da Ásia cresce o número de sacerdotes. Então é também um momento de confronto, mas também de alegria de encontrar essas novidades esse novo Pentecoste nas vocações na igreja.
Na semana que vem, aprofundaremos a figura do pregador da Casa Pontifícia, o seu trabalho e as suas incumbências.